Muito obrigada. Começo por saudar o Sr. Presidente e a Sra. Doutora, membro da direção também da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade. Dou as boas-vindas e estamos a tentar corresponder à pretensão que formularam de uma audiência a esta comissão. Todos os senhores deputados que constituem este grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho foram convidados a estar presentes para assistirem à audiência. Dar nota que, por vezes, por impedimentos que surgem, está connosco a senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, eu, Mercedes Borges, que coordena este grupo de trabalho, também do Grupo Parlamentar do PSD, e esta audiência vai ser gravada para que todos possam depois ouvi-la e tomar devida nota das pretensões que, de certo, nos vão trazer e pretendem aqui colocar. A nossa atenção é total e eu vou dar de imediato a palavra ao Sr. Presidente no sentido de poder expor o motivo pelo qual pediu a audiência. Quero ter a gentileza, por favor.
Obrigado. Novamente, muito boa tarde. Obrigado por mais uma vez terem a amabilidade de nos receber. E o pedido desta audiência, eu começaria por expor o motivo da audiência e as razões depois, ou eu ou a minha colega da direção, exporíamos. Porquê? A Lei 2 de 2013, que já entrou em vigor, nós estranhamos que esta mesma lei não entre em funcionamento. E porquê? Porque neste momento as associações privadas, sobretudo nós que representamos a Associação de Contabilidade, sentem-se lesadas por não entrar em funcionamento esta mesma lei. Porque esta lei, que até para nós que a observamos e a estudamos, é uma lei de todo que nos satisfaz. Uma vez que contempla alguns itens, sobretudo um que nos é muito caro, que é a concorrência. Nós somos adeptos da concorrência, porque nós não podemos esquecer que se andamos, e permitem-me um pouco a brincadeira, de loja em loja, a ver onde é que está mais barato, é porque há concorrência. Portanto, nós queremos concorrência. E neste momento, tivemos a felicidade de ter sido feita justiça um processo que demorou 7 anos e meio por causa da concorrência da formação para os técnicos oficiais de contas ou técnicos de contabilidade ou contabilistas, que eu gosto mais de dizer. Nós encetámos este processo e do qual penso que vos foi transmitido o parecer da autoridade da concorrência. O parecer, não, já a decisão final que terminou no Tribunal Constitucional. Vejam bem, 7 anos e meio para se resolver uma situação destas, felizmente foi resolvida. Esperamos agora que o trânsito em julgado e que o Tribunal do Comércio dê a sentença final e faça pagar a ordem que não admitia a concorrência. Por isso nós sentimos-nos muito preocupados por esta lei não entrar em funcionamento. O que é que impedirá que esta lei, que mistérios, que forças ocultas estão a impedir a entrada em funcionamento da Lei 2 de 2013? Já lá vai um tempinho, não é? Que, naturalmente, haverá interesses que possam, mas acho que se queremos um Portugal um pouco melhor, se queremos uma economia mais saudável, não tínhamos ilusões nenhumas. Não estou a dizer nada de novo a esta comissão, que sabe tão bem como nós isso. Mas, para que conste, eu quero-vos dizer que tem que haver concorrência. E tem que haver, tem que se deixar destes monopólios. Porque nós assistimos, e a autoridade da concorrência culpou e terminou, depois de um vasto percurso que passou pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, foi ao Tribunal Constitucional. E todas essas entidades diziam que disseram que não, As ordens profissionais são equiparadas às empresas. Aquilo que fazem tem interesse no lucro e, portanto, tem que ser equiparado às empresas. Daí a nossa razão de virmos transmitir mais uma vez a esta Comissão que estamos preocupados. Para quando é que o Governo apresentará, como está estipulado à Assembleia da República, os estatutos das ordens para serem aprovados? Por outro lado, também mandámos em determinada altura um parecer emitido pelos advogados connosco que trabalharam sobre as alterações ao Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Também foi enviado. Se porventura houver alguma dificuldade, eu trago aqui, deixarei com todo o prazer novamente para terem presente, porque temos aqui aquilo que nos apraz. Porque há aqui coisas no Estatuto que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Uma alimentação à atividade. Eu não conheço, e já ando por cá há uns anos, nenhuma atividade tenha limitações. Os médicos veem os doentes que querem, os advogados trabalham com os clientes que querem. Aliás, cabe a cada um saber se pode ou não exercer com dignidade a sua profissão. Aqui não, aqui diz não. O técnico oficial de contas só pode fazer tantas empresas no montante de X. Isso é um limite um pouco, é um paradoxo. Porque se eu tenho um cliente que trabalha em ouro, eu não posso ter mais nenhum. Ou trabalha num ramal de móvel, por exemplo. Quer dizer, há aqui muitas coisas que nós esforçámos e emitimos um parecer que veio também para esta Comissão. De qualquer maneira, eu passaria a palavra à minha colega, a Isabel Cipriano, se tem alguma coisa que queira fazer o favor de completar.
Muito obrigada, uma vez mais. Eu peço desculpa se não fizer ouvir muito bem, mas os dias que correm. O que nos preocupa, para além do atraso da eficácia da lei, porque a lei está em vigor, mas não está a ser eficaz. Portanto, para além do problema da eficácia da lei, é o trabalho de alteração estatutária que a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas apresentou à Comissão para a apreciação. Que enferma em vários problemas, um dos quais já foi resolvido pela via judicial. Portanto, aquilo que está em apreciação, em termos de trabalho, de alteração ao Estatuto das Ordens, dando cumprimento ao que preconiza a Lei 2 de 2013, foi apresentado pela OTOC de forma irregular. Não é só o problema do Regulamento de Controlo de Qualidade, é o problema todo do Estatuto. Esta época de Natal lembra-me sempre aqueles considerandos dos nossos avós. E a minha avó, na altura do Natal, que era quem tendia às filhoses, dizia: filha, quando uma filhose começa a atender mal, põe de lado. E este estatuto faz-me lembrar isso. Começou tão torto, há quase 20 anos, que passado este tempo todo, ainda está mais torto que o primeiro. E isto é muito triste, porque quando o estatuto estava a ser discutido, eu estava a sair da faculdade. Eu hoje já tenho 41. Portanto, passaram anos demais para que uma profissão que, tal qual existe em Portugal, é filha única. Nós não temos isto nem em Espanha, nem em França, nem em Inglaterra, nem na Alemanha, e não vou dizer mais países, só estes assim mais próximos, daquilo que é o espaço europeu e com o qual nós nos podemos identificar em termos de trabalho e com quem temos relações nesta área. Nem no Brasil há um estatuto, nem em Cabo Verde há um estatuto assim. E nós colaboramos com várias entidades. Portanto, das duas uma, ou já tivemos tempo de ver que este modelo não foi o melhor modelo, e assumimos que não foi, e então vamos emendar e fazemos bem, porque isto que a Ordem apresentou é uma amálgama de retalhos mal retalhados. E são essas as principais preocupações que nós temos, desde a redenominação da Ordem, ou bem que é a Ordem dos Contabilistas e o teor do estatuto é um estatuto contabilista, não isto que está aqui. Isto que está aqui é um estatuto de algo parecido com um fiscalista. Então temos que atender que há a designação dos advogados especialistas em fiscalidade, que vai colidir com isto. Viola as regras da concorrência em matéria de formação profissional, já não há dúvidas. O Tribunal Constitucional deu o veredicto final, portanto viola. Limita a atividade dos toques, porque é que os toques têm que ter limitação de atividade. Um médico não tem limitação de atividade, um advogado não tem limitação de atividade, um pedreiro que não tem ordem não tem limitação de atividade, os toques têm limitação de atividade em função do volume de negócios, não é dele. É dos clientes a quem presta serviços, que ainda é mais ridículo. É o caso do ouro, o caso da construção civil. Basta ter um cliente de uma ourivesaria e ser trabalhador dependente, já não pode ajudar o vizinho do lado, que é farmacêutico, na contabilidade da farmácia, porque o estatuto lhe permite. Portanto, estamos a limitar a atividade. Não parece que seja por aí que a gente vamos muito mais longe nisto. As candidaturas no âmbito do processo eleitoral dos órgãos sociais. Este é um ponto muito delicado. É um ponto muito delicado porque, neste momento, a nossa ordem, na qual nós estamos inscritos, está transformado num braço armado daquilo que possa ser considerado o poder político. Eu não vou buscar agora aqui a lista dos órgãos sociais, mas se eu vos começar a dizer nomes, depressa chegam lá. Eu gostava de saber quantos elementos dos órgãos sociais exercem a minha profissão. É que para estarmos à frente de uma associação, seja ela pública ou privada, temos de saber o que é que estamos a fazer. Não há qualquer especificação no regulamento que diga que o TOC a ser eleito, ou o dirigente a ser eleito e a ser apresentado, tenha que ter exercício prático. Basta estar inscrito. Então é fácil, eu vou tirar uma licenciatura em marketing, faço duas ou três cadeiras de fiscalidade e contabilidade e eu vou me inscrever na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Estou apta a ser eleita, porque tenho inscrição, mas o que é que eu percebo da profissão que estou lá? Não exerço. Como é que eu posso ser eleita para dirigir uma coisa que eu não exerço? Não estamos a falar de outra coisa que não uma ordem de profissionais. Então, se é uma ordem de profissionais, tem que tratar o quê? Assuntos profissionais. Tem que tratar da ética, da deontologia. Se é uma ordem, é porque o Estado lhe reconheceu o interesse público em si. Então, temos que respeitar o interesse público. Eu não queria mais por aqui, porque... Não, mais à frente, incompatibilidade de funções. Os advogados, os médicos, todos nós profissionais, se estamos a exercer corpos, atos da ação diretiva, devemos ter uma incompatibilidade de funções no mercado, porque senão eu sou juiz em causa própria. Isso não está espelhado nesta alteração que a Ordem apresentou. A questão da publicidade também não está espelhada. A fixação dos honorários dos corpos sociais tem que ser submetida à Assembleia. Não é. É fixação direta pela direção. Os próprios remuneram-se a si mesmo. Fixação dos honorários dos profissionais. O Estatuto diz que cabe ao bastonário dar o seu laudo, estou a citar, sobre o valor dos honorários a praticar pelo estoque. Preocupa-me. Ora, se o Ministro das Finanças vem dizer, da saúde vem dizer aos médicos quanto é que têm que levar no setor privado. Estamos mal. Se o senhor bastonário da Ordem dos Advogados diz ao senhor advogado, ele tem tabela de atos, mas eu tenho o resto, tem tabela? Qual é que é o ato do contabilista que possa ser mensurável em termos de honorário? Mas o senhor bastonário pode dar o seu laudo, é o que ele cá diz. Contabilista certificado suplente. Este é um mimo. Então, o contabilista certificado é quem? É alguém que, perante a Lei Geral Tributária, seu artigo 24, é corresponsável solidária e subsidiariamente com o empresário. Por isso é que o contabilista do BES foi ouvido, não é verdade? Porque tem a Lei Geral Tributária à cabeça. Ora, se o contabilista tem o seu dever ontológico e ético de acompanhar um ano, um exercício de atividade da empresa, e se esse contabilista for senhora e engravidar e tiver um filho, vai estar impossibilitado de lá estar 5 meses, certo? Mas se esse contabilista não for trabalhador dependente, for uma sociedade de contabilistas avançada, o que é que a empresa faz? Aí contrata um contabilista certificado que tem que se disponibilizar para, a qualquer momento da atividade da empresa, estar apto a assumir aquela responsabilidade. Como se ele não está lá? Como se ele não conhece? Isto faz lembrar um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, a manta de retalhos. Foram aos estatutos da Ordem dos Advogados buscar a figura do advogado suplente. Mas o advogado tem tempos. A lei lhe permite fazer uma pausa na entrega e no cumprimento dos prazos. Eu não me consta que o Ministro das Finanças tenha dito que ao dia 20 não receba as retenções, ao dia 10 do mês não receba o IVA, ou ao dia 15 se for trimestral. As DMRs, com as declarações de rendimento mensal, têm que ir todos os meses, não vão até ao dia X de cada mês. A modelo 22 tem a prorrogação de prazo porque o contabilista teve um impedimento inadiável. Portanto, o que é isto do contabilista certificado suplente? Estamos a dar tiros nos nossos próprios pés? Isto é que é uma defesa de uma classe? Mais vale não ser contabilista. Depois tem outra coisa muito gira, que é o dever de confidencialidade e sigilo profissional do TOC. Eu gostava que alguém me explicasse, face ao estatuto que o Sr. Bastonário apresentou, o que é que ele entende por dever de confidencialidade e sigilo profissional dos TOCs. Eu não consigo perceber. Não consigo. Ou não usamos os dois o mesmo dicionário, ou então há aqui qualquer coisa de errado neste estatuto. Portanto, e isto é só uma amostra pequenina de um texto muito grande que os senhores, juntamente com outros diplomas, têm para apreciar, mas que enferma nestes pontos que para nós são muito graves. E a nossa preocupação é, isto que está, não está bem. Mas se vai ficar assim, então mais vale não mexer. Sinceramente. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas questões que nos trouxeram. Só uma nota, dizer que a proposta de alteração ao estatuto estará ainda no Governo e não na Assembleia da República. Portanto, ainda não chegou cá, estará ainda certamente em discussão entre o Governo e o gabinete ministeriável competente e a respectiva ordem. Não sei se a Sra. Deputada Clara Marques Mendes quer pôr alguma questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer e cumprimentar a Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, na pessoa do Sr. Presidente e da Sra. Doutora aqui presentes, e dizer que, pronto, que efetivamente já há aqui duas questões que nos foram colocadas. Uma das questões já foi agora abordada pela Sra. Presidente, no sentido em que os estatutos não estão ainda na Assembleia da República. No entanto, e quando estiverem, eu julgo que vai ser o momento certo para discutirmos estas questões mais que aqui foram referidas pela Sra. Doutora mais de pormenor. E eu recordo-me já de termos debatido desta questão aqui, do que nos foi entregue, do documento que nos foi entregue. De qualquer modo, eu julgo que será sempre importante deixar novamente o documento, que vai ser seguramente discutido numa fase posterior, quando estivermos a analisar os estatutos, mas eu gostava de perguntar, eu não sei, e peço desculpa se já lhes tinha colocado antes esta questão, que é se esta posição, nomeadamente esse parecer dos advogados, face ao estatuto, a versão que conhecem, se já foi manifestada, portanto, esta posição daquilo que a doutora acabou de aqui expor, estes problemas que aqui levanta, se chegaram a ser discutidos por vocês com quem elaborou os estatutos. Gostava de saber, e se eventualmente discutiram, qual foi a posição que foi manifestada. De qualquer modo, dizer, mesmo para terminar, agradecer mais uma vez a preocupação que aqui nos deixam e que estamos, de facto, sensibilizados para ela, e que seguramente teremos oportunidade de, a seu tempo, discutir estas matérias em pormenor. Agradecer mais uma vez. Muito obrigada.
Antes de passar a palavra, eu também gostava de pôr a seguinte questão. A Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade integra a Ordem, porque não está completamente fora da Ordem, portanto não tem nada a ver, a Ordem não tem a ver com a Associação, nem se envolvem nisso. E se fizeram já chegar esse parecer e essas opiniões que aqui nos apresentaram ao Governo?
À própria Ordem.
Exato. E eu pus a questão ao Governo. Queram ter.
Senhora Presidente, muito obrigada pela oportunidade de responder a essa questão. Porque este estatuto, esta proposta de estatuto, nem no seio da classe foi debatida. Que é uma coisa, estamos a falar de uma classe de cerca de 70 mil profissionais. Foram dados esclarecimentos à classe sobre a proposta que estaria a ser feita, foi posto no site da Ordem a proposta já elaborada, esta, que foi depois deposta no site, submetida aos membros do Governo. E nessa oportunidade é que a Apotec e os profissionais tiveram a oportunidade de ler a proposta na íntegra. Portanto, estamos a falar da alteração estatutária não debatida na classe. Em relação à posição da Apotec e da Ordem no panorama nacional, deixava o Sr. Presidente da Apotec.
Nós talvez tivéssemos ido um pouco mais além, porque o motivo pelo qual pedimos esta reunião foi a preocupação do não funcionamento da Lei de 2013. Mas que a situação atual e o estatuto que está proposto e que nós temos conhecimento contraria também esta lei. Isso é que é importante. É esta preocupação. A lei não entrou, mas neste momento o estatuto que está preconizado, a alteração, contraria totalmente esta lei, sobretudo em matéria de concorrência. Basicamente, que é uma palavra muito querida para a associação. Nós preconizamos a concorrência, porque achamos que os créditos, a Ordem, através do regulamento dos créditos, fazia com que um terço do mercado fosse exclusivo dela. Nós não estamos contra os créditos, nós não estamos contra um estatuto, não estamos contra a regulamentação da profissão, não estamos. O que estamos contra é que haja um monopólio de um terço de mercado que contraria esta lei. Por isso é que nós dizemos, quando é que ela entra? Porque se ela entrar de harmonia com como está, está feita, está aprovada, está em vigor, é evidente que isso cai por base. E o que nós não conseguimos distinguir é que, efetivamente, o estatuto que está preconizado não vai de harmonia com a lei. E então nós temos que ter, não me digam, que a Apotec tem que ir outra vez para a Autoridade da Concorrência. Não me diga que vamos andar outra vez 7 anos e meio. Isto é matar as entidades privadas, respondendo à senhora Presidente, nós somos uma associação privada, com 38 anos, que temos utilidade pública, portanto, fomos reconhecidos, por aquilo que temos feito, que é contente dos associados. Mas vemos que, neste momento, se nós não tivéssemos uma estrutura e uma orientação, temos a obrigação disso, porque somos contabilistas, nós já tínhamos acabado. Porque isto são 7 anos e meio de sofrimento. Porque há pessoas que dizem assim, eu adoro a vossa formação. E não estou a dizer isto com alguma vaidade em demasia, se não é sintoma de vaidade, com modéstia em demasia, perdão. Eu, o que estou a dizer é que nós temos que ter qualidade para sobreviver. E então, quando eu, ou uma formação, ou qualquer colega, estamos numa formação, na hora do cafezinho a gente vai perguntar às pessoas, está a correr bem? Está bem? Porque se alguém diz que este formador não é bom, nós dispensámo-lo, nós temos só temos sobrevivido pela nossa boa formação em prol do país, em prol da fiscalidade e da contabilidade. Agora, quando eu vejo isto e digo assim, isto nunca mais entra, eu começo a andar angustiado. E esta luta foi cansativa. E repare, ainda agora estamos à espera do Tribunal do Comércio de exercer a sentença. Pronto. Então, há uma multa que eles têm que pagar, mas isso a mim não me interessa. Porque a multa que a Ordem tem que pagar é com as cotas que nós mesmos lhe damos. Não vamos escamotear as coisas. Não, é? Não vamos escamotear as coisas. Porque aí, isto foi uma teimosia. Podem dizer, mas a Apotec nunca tentou. Eu disse isso no Tribunal de Comércio, quando fui testemunha. A Apotec fez tudo para colaborar com a Ordem. Inclusive, com o atual bastonário, tivemos a jantar e eu conversei e disse, olha, temos todo o gosto em colaborar. Vocês fazem, por exemplo, as grandes ações de formação, nós fazemos as mais pequenas. É para debaixo, de uma orientação. É para... Nós podíamos fazer qualquer coisa. Foi a recusa total, que depois eu nem sabia que ali, mais dia, menos dia, pôr um regulamento cá fora que nos cerceava um terço de mercado. Portanto, um terço de mercado, nós não podemos fazer formação com menos de 16 horas. Repare, qualquer ação de formação, de reciclagem ou atualização, anda nas 6 horas, 6, 8 horas. Portanto, como é que podemos fazer? Isto é para matar. Não é? É para dizer assim, acaba-se este, fica a gente cá. Mas não tem necessidade. Mas porquê? Há espaço para todos. E por isso é que nós nos surgimos e pedimos esta reunião, realmente, para sensibilizar. Peço imensa desculpa do tempo que vos estou mais uma vez. Mas temos necessidade e estamos à vossa disposição, porque eu temo que às vezes isto possa levar outro caminho que não aquele que nós estamos a ver na Lei 2 de 2013. Por isso, a pedida de audiência e a sensibilização dos senhores deputados, quer sejam do partido A, B ou C. Aqui há um interesse público. Há um interesse público. E este interesse público tem que ser proporcionado por várias entidades que o queiram proporcionar. Livremente e com qualidade. Então que se afira à qualidade. Até porque nós, repare, nós não podemos fazer formação com menos de 16 horas. Mas, por outro lado, estamos certificados pela DGERT. Quer dizer, o Estado certifica-nos como entidade formadora. E a Ordem diz, não, vocês não podem fazer. Então, mas porquê? Mas, o que é que se passa neste país? Andamos todos perturbados com qualquer coisa. Há que assentar de uma vez por todas. Isto não se faz num dia, não é? A economia não cresce num dia, nada cresce. Tem que ser, passa agora, tem que haver boa vontade. Senão, não sei o que é que a gente vai entender desta política. Muito obrigado. Peço desculpa do tempo que vos roubei.
Muito obrigado, Sr. Dr. Manuel Patuleia, Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, à Dra. Isabel Cipriano. Agradecemos as questões que aqui nos trouxeram sobre os estatutos e a regulamentação da lei das ordens profissionais, consagra as ordens profissionais, e permitam-me apenas, além de dar essa vossa vontade em querer tudo conforme a lei que foi aqui aprovada, dizer-vos que cada um pode propor aquilo que desejar, é a sua livre vontade, e provavelmente o não vir e não sair tão depressa quanto se deseja é porque muita coisa, não estando conforme o que está previsto na lei, terá que ser dialogado e construído no sentido de se conformar com essa mesma norma legal. Nós tomamos devida nota da matéria, iremos acompanhá-la, pois cada grupo parlamentar, para além do grupo parlamentar do PSD presente, todos os outros que desejarem poderão ouvir a audiência e o testemunho que aqui nos trouxeram, e nós reiteramos a nossa disponibilidade para continuar a apoiar e a acompanhar e ouvir-vos em todas as questões que considerarem pertinentes, estaremos sempre ao dispor. Aproveito para desejar um bom ano, quer para a associação que representam, quer pessoalmente. Muito obrigada, bem-ajam, bom dia.